nossa viagem em Romanos aí. Hoje o capítulo 4, ele traz, ele fecha os três primeiros capítulos, né? Então, Paulo, no capítulo 4 de Romanos, ele dá a sentença do que ele falou nos capítulos anteriores. Então, vamos orar primeiro para poder pra iniciar esse livro. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, Deus. E abre os nossos corações, abre o nosso entendimento. Me ajuda, Senhor, a falar aquilo que o Senhor quer, somente aquilo que seja da Sua vontade e seja dentro da Sua palavra, Pai. Abençoa as vidas de todos nós aqui, Deus, aqui nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hoje, essa semana aí, foi uma semana meio conturbada, né? Onde nós vimos várias frases aí de vários pregadores famosos falando que temos que atualizar a Bíblia, né? Temos que mudar algumas coisas na Palavra de Deus. E quando a gente olha para a Palavra de Deus, quando a gente lê, cada vez que eu leio um texto, eu olho para ele e falo, meu, mas esse texto está falando comigo agora. Esse texto é atual. Qual o motivo de atualizar? O maior problema de tudo isso é que as pessoas elas querem que a Bíblia ela satisfaça os desejos do coração, né, dela. Então, por isso que as pessoas às vezes pedem colocam e usam no meio da sua pregação para mudar, né, para trocar algumas palavras. E algumas traduções a gente consegue atualizar. Nossa, tem vários modelos de Bíblia aí, são atualizadas, revisadas, mas ela não muda o significado. Ela pode mudar uma palavra ou outra, trazendo mais uma palavra mais atual, mas o significado ela não muda. E como que a gente pode trabalhar em cima disso, né? Lendo a Bíblia. Como eu vou saber se aquilo que o pregador está falando, se aquilo que aquela pessoa famosa ou um teólogo está falando? É lendo a Palavra de Deus, né? E muitas questões ela entram na nossa cabeça quando a gente começa a ler, né, a Palavra de Deus. E a gente vai tomar uma posição. Se o que aquela pessoa ou aquele pregador, muitas vezes até o que um líder está falando para a gente, é certo ou a Palavra de Deus está certa. A gente vai ter que fazer uma escolha entre escolher a Palavra de Deus ou escolher o que aquela pessoa está falando. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, porque às vezes até as tradições que nós vivemos, o Brasil é um país que foi colonizado pela religião católica, né? Nós vivemos de tradições. Nós, até a nossa infância, quando você, pessoas mais antigas aí, como o Marcelo, assim, brincadeira. Pessoas que receberam essa tradição, a gente recebe essa tradição, né, de criança, por influência até mesmo do modelo que foi criado no nosso país, né, pelo catolicismo ter chegado primeiro aí no nosso país. Então nós temos que escolher também, muitas vezes, será que a tradição que eu sigo, ela está dentro do que a Bíblia fala? Paulo, no capítulo 4 de Romanos, ele traz um personagem histórico e adorado pelos judeus, o Abraão. Logo no começo do título do capítulo, ele já traz Abraão para confrontar, para testificar o que ele estava falando nos capítulos anteriores, né? Então, nós temos que até mudar também o nosso modo de pensar, né? Porque a gente pensa assim, porque se a salvação, se a justificação, se a salvação é gratuita, Deus deu para mim, por que ela não dá para o meu irmão, para o meu pai, para a minha mãe? A gente pensa isso também, né? Porque a salvação, esse dom gratuito de Deus, só eu recebo. E as pessoas que estão ao meu redor, pessoas queridas, elas não receberam ainda. Ainda, né? A gente tem que dizer. E a gente para pensar nisso, para pensar nesse maravilhoso trabalho que Deus fez para a nossa vida. E aí Paulo, ele dá uma lição para a gente aqui, ele abre os horizontes, que a gente, nós vivemos aí ontem, o dia da reforma, né? Foi o dia onde o Lutero, ele viu que algumas tradições que ele seguia estavam erradas, e ele resolveu ir contra aquilo. Contra o que as tradições, os líderes da época estavam falando para ele. E ele decidiu ir de encontro com o que a Bíblia dizia. E acabou que ele fez esse movimento de reforma que chegou até nós hoje. Né? Nós hoje somos protestantes, hoje nós somos cristãos evangélicos protestantes. porque essa reforma chegou até nós. Vamos entrar nesse, capítulo 4. Mas antes de entrar nele, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você morrer hoje, para onde você vai? Tem uma musiquinha de criança que fala: se meu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Se você morresse hoje, você sabe para onde você vai? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Se a gente olhar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, muitas pessoas têm essa dúvida ainda hoje. Você sabe para onde você vai? Queria que você refletisse agora. Tem mais 3 perguntinhas aqui. Você tem certeza da sua salvação? Alguma vez você duvidou de que você é salvo? Um momento de dificuldade que você passou ali, você falou: Deus me abandonou, Deus não me ama. Mais uma pergunta para reflexão. Você se sente devedor dessa salvação que Deus te deu? Algum dia você falou assim: não, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, porque essa salvação que Ele me deu, eu preciso pagar. Já tentou pagar a salvação? Já quis pagar alguma vez? Você tem medo de perder a sua salvação? Isso é uma dúvida que vários cristãos têm. Não estou falando que isso é uma dúvida de vocês aqui, mas eu já vi várias pessoas que têm dúvidas, né? E a gente vai ver, através da carta de Romanos, tirar uma dessas dúvidas aqui que a gente tem. A justificação pela fé. A carta de Romanos, ela trata da justificação. O capítulo 4 trata da justificação pela fé. E nós veremos agora nesse capítulo, os 3 primeiros versículos aqui, que Abraão foi um exemplo de fé. Um exemplo de uma pessoa que viveu pela fé. Só que os judeus ali naquele momento em Roma, eles diziam que Abraão não, Abraão recebeu a lei, por isso que ele seguia, por isso que ele era justificado, ele era justificado pela lei. Mas vamos ver nos textos aqui que isso não é verdade. E Paulo ele usa Abraão como esse exemplo para poder confrontar o que eles estavam dizendo e dar mesmo garantias ali, né, do que ele estava dizendo estava correto. Vamos ler do 1 ao 3. Deixa eu minimizar a tela do pessoal aqui para a gente poder. Do 1 ao 3. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar. Mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Essa palavra aqui, considerado justo, em algumas traduções, ela aparece como acreditado ou imputado, né? Tem umas traduções que considerado a palavra não dá o real significado, né? Essa tradução aqui. Mas quando ela diz creditado, o que é quando você recebe um crédito? O que é crédito na sua conta bancária? Imagina, Marcelo, você na sua conta bancária recebeu 1 milhão de reais lá. Sem do nada. Sem ninguém te pagar nenhuma dívida nenhuma. Você recebeu de graça, creditado na sua conta. E é mais ou menos isso que aconteceu com a gente. Quando nós recebemos a Cristo, foi creditado. Foi imputado para a gente nessa conta. Sem a gente merecer nada, sem a gente precisar fazer nenhum esforço. E aí, quando ele diz assim, que foi acreditado, porque assim, o que nós merecemos? Né? Em Romanos 6, 23, diz que nós merecemos, o salário do pecado é a morte. O nosso salário real, o nosso merecimento real seria a morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele acreditou na nossa conta, a salvação, para cada um de nós. E o que a gente pode entender como justificação pela fé? Quando a gente olha essa palavra, ser justificado pela fé, é ter plena confiança em Deus. E é uma coisa que não é algo novo. Assim como Abraão foi há milhares de anos atrás, ele foi justificado pela fé. Muito antes da lei, a gente vai ver isso mais para frente. Então isso não é algo novo. Só que o nosso problema maior do ser humano, dos gentios, dos judeus, é que eles querem sempre agregar alguma coisa à fé. Não, eu preciso pagar. Eu preciso retribuir esse crédito que Deus me deu. Né? Eu preciso, quando eu peço alguma coisa para Deus, eu preciso fazer alguma coisa em troca para Ele poder me dar. E não é assim que funciona. Não é assim, a salvação não é assim que funciona. Deus te deu, te acreditou na sua conta, absolutamente de graça. Às vezes a gente até usa a fé como moeda de troca, como se fosse a fé, eu tive fé em Jesus Cristo, por isso que eu sou salvo. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que não é isso. A fé foi acreditada em nossa vida, em nosso coração. A fé, ela não vem de você, ela vem de Deus para você. Então a gente nem a fé é obra nossa, a fé é obra de Deus. E quando a gente olha para isso, gera uma dúvida, né? Mas como? Se eu não tiver fé, eu não consigo chegar a Cristo. É, gera uma dúvida na nossa cabeça, mas mais para frente a gente vai poder sanar essa dúvida aí. E aonde a gente acha esse texto onde Abraão foi creditado, ele provou que a fé dele foi sem obras? Em Gênesis 15. Seus descendentes herdariam toda a terra, não se baseou em sua obediência à lei, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada. Pois a lei... Pois a lei traz ira sobre aqueles que têm que obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. E por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem. Então aqui nós vemos nesses dois períodos do texto aí, que a justificação de Abraão, ela vem antes do ato de circuncisão ali, de cumprir os ritos religiosos, porque o que acontece? Abraão foi justificado em Gênesis 15, 5, ali no capítulo 15 de Gênesis, e ele foi circuncidado só no capítulo 17. Então, entre o 15 e o 17 na nossa Bíblia é rapidinho, né? Mas isso demorou de 14 a 19 anos para acontecer. Então, você vê dois capítulos ali, demorou de 14 a 19 anos para que essa circuncisão fosse feita. Então, ele foi justificado pela fé. Então, aqui prova que foi justificado pela fé. E quando nós vemos a lei aqui também, Paulo ele usa três razões para que a justificação de Abraão não fosse pela lei. A primeira razão é cronológica. Em Gálatas 3, 17, diz assim, ó: quero dizer isto, a lei veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Então, a lei foi recebida 430 anos depois de que Abraão foi justificado. Então, não teria como, se ele não conhecia a lei, não teria como ele ter sido justificado pela lei que os judeus receberam. A segunda razão é linguística. Quando nós olhamos aqui o capítulo... O versículo 14, se ele fosse justificado pela lei, a promessa, a fé dele era desnecessária, marcada em vermelho para vocês, desnecessária e anulada. Então, era a mesma coisa se você anular a fé dele, você deixar a fé, falar para ele, a sua fé não vale nada. E o terceiro ponto é teológico. Porque se fosse pela lei, aqui no capítulo, no versículo 15, ele diz assim, ó: assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como ele, como a que teve Abraão. Então, essa fé de Abraão, ela alcançou a todos. Esses três pontos que nós colocamos aqui, esse resumo, mostra pra gente que é simplesmente pela fé, e não é pela lei, não é por obras. No capítulo, no versículo 17 ao 19, Paulo mostra as maravilhas de Deus na vida de Abraão. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu em Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão não teve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais vigor. Aqui Paulo lhe mostra como Abraão se comportou em meio a uma esperança, uma promessa que Deus tinha feito para ele. Como foi a esperança de ele se comportar ali, né? Ele viu as maravilhas de Deus na vida dele. Imagine Abraão quando foi pai, tinha 100 anos, Sara 90, Sara era estéril. Se não for pela fé, se não for pela maravilha de Deus, a gente muitas vezes, por coisas menores nós duvidamos, nós vacilamos, tentamos resolver do nosso modo. E Abraão não, Abraão se manteve firme. Dos versículos 20 a 22, é um detalhe que a gente viu no primeiro capítulo, né? A ira de Deus, ela se revela quando Deus deixa o homem ser dono da sua vida. E aqui Abraão, ele faz o contrário disso, ele deixa Deus ser Deus na vida dele. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu com isso. Ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Então Abraão, ele falou assim: a Deus, toma conta da minha vida. Faça a sua vontade na minha vida. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o que meu coração quer, mas é o que o Senhor quer. Então, ele deixou de ser Deus. Isso é uma lição fantástica para a nossa vida hoje, né? O momento que nós estamos vivendo de ansiedade, será que vai ter uma segunda onda de Covid? Será que vai vir nós vamos perder os nossos empregos? Será que a gente vai... O que vai acontecer no ano que vem? Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus levar as promessas que Ele tem feito para você. Ele prometeu para a gente. A gente vai passar aflições nesse mundo, mas Ele está com a gente todos os dias. Essa é uma promessa que nós temos. E no versículo 23, a promessa de Deus, ela chega até nós através da vida, através da fé de Abraão. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. As escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos por cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Então essa promessa que ele fez para a gente, para Abraão, ela chegou até nós por meio da fé. A fé que nós temos, que Deus acreditou na nossa vida, que Deus acreditou na sua conta. Aí você fala para mim, qual que é a atitude que eu tenho que tomar diante de Deus? Como é que eu faço esse creche ser... Esse valor ser acreditado, essa graça, essa misericórdia ser acreditada na minha conta? A única missão que nós temos que fazer aqui, a única atitude que a gente tem que ter é se arrepender. Se arrepender e confessar os nossos pecados diante de Deus, que Ele é fiel e justo para nos perdoar. E no versículo 25, Paulo ele fecha com chave de ouro, né? Esse capítulo. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Ele foi entregue, Deus entregou o seu filho para que a gente morresse. Que é a maior prova de amor que Deus teve por cada um de nós, né? Que é a maior prova de crédito, de esperança na nossa vida do que isso aqui. João 3,16, acho que é o primeiro versículo que praticamente todo mundo aprende, né? Quando criança ou quando adulto, né? A gente fala para mim, João 3,16 aí, por favor. Deus amou o mundo. Eu não tinha combinado com ela não, tá, gente? Deus amou o mundo. O amor de Deus é imenso por mim e por você. E você não precisa fazer nada para receber essa salvação. Lógico que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. As obras, elas são necessárias na nossa vida, porque eu preciso, esse crédito que eu recebo, ele precisa de alguma forma ser demonstrado. Mas para você ser salvo, isso tem que estar claro na nossa vida. Você não precisa fazer nada, Deus já fez por você. A única atitude que você tem que tomar é se arrepender dos seus pecados e confessá-los diante de Deus. Então, o que nós tiramos de lição disso? O resumo que nós podemos fazer desse capítulo. Deus acredita fé como justiça na sua conta. Seis vezes ele fala isso. O Paulo cita no versículo, no capítulo 4, que Deus acredita justiça. Deus nos acredita justiça independente independente das suas obras, do que você fez para merecer, Deus ele acredita a justiça na sua vida. Deus se recusa a acreditar na punição dos nossos pecados. Deus, ele se recusa a partir do momento que a gente se arrepende deles e confessa. Deus ele não acredita na punição para a gente. Temos que ter a certeza que a justificação de Deus vem através de Jesus Cristo pela fé e não por obras. A única coisa que nós temos que fazer, como eu já falei duas ou três vezes aí, é se arrepender e confessar os nossos pecados. Fé é uma condição de confiança. Abraão confiou. Abraão, ele teve essa condição de acreditar em Deus, deixar Deus ser Deus na vida dele. Então, repito de novo, vamos deixar Deus ser Deus na nossa vida. E como é que eu vou agir quando eu recebo esse crédito, né? Uma oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Isso, quando a gente lê esse texto, a gente tem uma certa dúvida. Eu particularmente, perdoa para mim porque eu tenho perdoado. Mas será mesmo que eu tenho perdoado? Qual é a condição, né? Eu já recebi o perdão de Deus, mas como eu tenho aplicado esse perdão na vida das pessoas? Como Deus tem multiplicado esse perdão na vida das pessoas através da minha vida? Às vezes eu guardo rancor de uma pessoa, às vezes eu guardo um sentimento ruim e não chego nela, não acerto aquilo que está errado. Essa é uma forma de transmitir esse crédito aí que Deus tem nos dado. A fé é imputada e acreditada em mim e você. A gente, quando olha para a justificação pela fé, a gente lembra sempre de um lado teológico, né? Isso aí é uma teologia muito difícil de entender. Existem várias discussões, várias pessoas que falam isso, falam aquilo, mas o que a gente tem que entender é que tudo provém de Deus. A gente simplesmente é um espectador, né? Desse mundo onde nós vivemos. Nós somos instrumentos de Deus, simplesmente. Ele podia usar anjos, ele podia usar qualquer, até uma pedra, uma porta, uma cadeira dessa para falar do Evangelho para as pessoas, ou para que a palavra dele chegasse. Né? Ele é poderoso para isso, a gente acredita nisso. Só que ele quis usar eu e você, a sua criação, a sua sublime criação. Você já parou para pensar como você é perfeito? Como Deus te fez perfeito? Mas será que é assim? Mas a gente acha que ele é perfeito também. Né? Brincadeira, gente. Mas o que a gente pode, a gente tem que entender. Eu peguei meu pé dele hoje. Tem dia que a gente pega o pé de um, o pé do outro. Mas a gente tem que entender que isso, que é como a gente é perfeito, né? Como essa perfeição que Deus nos criou, ele quer que a gente se relacione, ele quer que a gente conviva em harmonia. E o que tem que ficar pra gente hoje é isso. A salvação não depende de mim, de você. As pessoas vão chegar a Deus porque Deus, ele vai acreditar na vida delas, na conta delas, essa fé. Basta você entender isso e você ir adiante, né? O passo de fé que nós temos que ter é crer que Deus é Deus.